Quer dizer, vai confundindo, né? É. E nós mesmo falamos aqui.
Não, não pode ficar próximo. Liga Espanhola já, a Liga Espanhola já foi lá para baixo, para 5 minutos já não pode.
É, então, mas não pode ficar próximo. É. Aí na barreira, todo mundo colado, adversário e time mandante. Então, tem coisinhas que as notícias vão chegando. Eu sei, todo mundo fala com o objetivo de construir, de tentar fugir desse drama que é a pandemia. Mas que as informações são atravessadas e confusas, a gente não pode negar. Fausto, um abração para você, porque eu sei que você está encerrando. E não esqueça, guarde reservas financeiras para aquela festança pós-pandemia.
Pode deixar. Quero agradecer demais o Flávio Prado, o Vanderlei Nogueira, Nilson, que por sinal conheço desde pequenos três, e foi um grande presente para mim estar com vocês nesse Esporte em Discussão de hoje, um Esporte em Discussão para lá de especial. Aliás, todo dia é muito especial, deveria ser sempre assim, mas nesse momento é sempre muito especial estar vivo, então valorize sempre a sua vida. Grande abraço, eu falei bonito agora o final. Grande abraço, até mais, um abraço.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no AM. E vamos agora a alguns destaques deste dia feriado aqui em São Paulo, mas muita coisa acontecendo no país. Atriz Regina Duarte deixa a Secretaria Especial da Cultura e assume a direção da Cinemateca de São Paulo. Ela alegou que estava com saudade da família, foi a justificativa dada pelo presidente Bolsonaro. Vale lembrar que ela estava em quarentena aqui em São Paulo, supostamente isolada, mas alegou que estava com saudade da família. Mas, na verdade, ela vinha sendo queimada já pelos apoiadores do presidente Bolsonaro. O principal nome indicado por ela pela cultura foi demitido nesta semana. Então, eram todos os indícios que o presidente não queria que ela continuasse. Ministério da Saúde edita protocolo e autoriza o uso de cloroquina em estágio inicial da Covid-19. Também nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro teceu elogios a Eduardo Pazuello e disse que o interino ficará muito tempo no cargo. Pazuello já indicou vários militares para o Ministério da Saúde, foram 9 ontem, mais 4 hoje. E em relação à cloroquina, como já vinha acontecendo, o paciente terá de assinar se aceita essa medicação. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, volta atrás e sugere que a data do Enem seja adiada de 30 a 60 dias. Na verdade, ele sabia da derrota que ia sofrer no Congresso em relação a isso, já houve votação no Senado e a tendência era de aprovação mesmo. É suspensão, principalmente para que os estudantes do ensino público não sejam prejudicados. Muita gente que não tem acesso à internet, que tem um acesso precário, que nem tem condições de buscar todo o material, de ter aulas, mesmo à distância, com eficiência. Então, haveria uma situação desfavorável na realização do exame, mesmo que ocorresse, se houver condição em relação à pandemia. Então, o ministro resolveu ceder e dizer que ele está tomando essa iniciativa. A atividade industrial registra 26 pontos e bate novo recorde negativo em abril. É a utilização da capacidade instalada que está despencando diante do isolamento social, da do fechamento do varejo, da dificuldade de as empresas manterem as operações, apesar de a indústria não estar proibida de trabalhar. Cidades do litoral norte de São Paulo organizam barreiras sanitárias e temem invasão de turistas durante mega feriado da capital paulista. Várias estradas chegaram a registrar congestionamento nesta quarta-feira com o feriadão aqui de São Paulo e cidades do interior também muito preocupadas, porque várias cidades têm conseguido manter um índice alto de imunidade, pouquíssimos casos, só que sabem que a chegada de turistas pode trazer risco. Venezuela decreta toque de recolher na fronteira com a Colômbia e Brasil para conter avanço do coronavírus. Claro que a gente não pode confiar nos números da Venezuela, mas o país parte para uma ofensiva maior e o Brasil tem sido visto no mundo todo como um risco de contaminação. Até o presidente Trump, que tem uma proximidade muito grande com o presidente Jair Bolsonaro, admitiu ontem mais uma vez a possibilidade de restringir voos que possam ir da América do Sul e a grande preocupação dele é o Brasil. 2:10, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, nós vamos até às 16h e você pode nos acompanhar também com imagem. Até já.
Você bem informado, sempre.
2:13, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, e vamos agora conferir as informações aqui do estado de São Paulo com Daniel Lian, que acompanhou a coletiva diária a respeito da pandemia. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Isso mesmo, ainda há pouco o governador do estado de São Paulo, João Dória, fez aqui uma entrevista coletiva falando sobre diversos temas relacionados aí ao combate ao coronavírus. O governador expôs números e traçou aí diversos panoramas, até mesmo para o futuro. Ressaltou que há um plano pronto para lockdown em São Paulo, mas ele espera, faz um apelo à população, que este plano, esta medida mais rigorosa, não seja necessário. Lockdown, que é a proibição de circulação das pessoas nas ruas. Ele pede para que a população colabore. Aliás, este mega feriado, né, esta emenda de feriados, essa junção, tem que servir. Ele diz que não é motivo para comemorar ou então para fazer festa, para viajar, e sim para que as pessoas fiquem em casa durante este feriado. João Dória foi enfático, ressaltando esta necessidade, porque a taxa de isolamento em São Paulo está ficando em média de 49%, abaixo do esperado pelas autoridades da área sanitária, e com este isolamento, medidas mais rígidas poderão vir pela frente. No entanto, ele destaca também, por outro lado, que se houver este comprometimento da população, se houver esta participação de todos e as taxas de isolamento ficarem acima aí de 50%, chegarem até 60%, pelo menos, esta é a meta do governo do estado, que aí já há também um plano do Comitê Econômico do governo, já realizou um plano para a retomada da economia. O governador João Dória tem se reunido diariamente com empresários de vários setores, tem ouvido as reivindicações, as reclamações dos setores devido à quarentena, muitos estão aí com as atividades paradas. Ele destacou que a atividade econômica de São Paulo, 74% está em pleno funcionamento, até mesmo as atividades essenciais em pleno funcionamento, então que há um grande percentual em funcionamento aqui em São Paulo. Mas João Dória destaca que é preciso que haja ainda um comprometimento maior da população. Em relação aos números, no Brasil, 271.628 casos, 17.971 mortes no Brasil. Em São Paulo, 69.859 casos, 5.363 óbitos aqui no estado de São Paulo. Um aumento de 6% no número de casos e, em relação aos óbitos, um aumento de 4%. Em relação à ocupação, a taxa de ocupação aqui no estado de São Paulo está na ordem de 71,7%. Esta é a taxa de ocupação. Curados aqui no estado, 14.138 pessoas. Os exames estão sendo ampliados, a Polícia Militar recebeu aí testes rápidos, 5 mil pessoas foram submetidas aos testes rápidos de coronavírus e repetindo então aí essa perspectiva em relação à reabertura do comércio que poderia ser a partir do dia 1º de junho. Por enquanto é esta perspectiva, mas vai depender da colaboração da população. Em relação ao mega feriadão, a movimentação nas estradas está normal, segundo o secretário de transportes João Otaviano, inclusive há bloqueios sanitários em algumas rodovias. Denise.
Exatamente. Algumas cidades tentaram evitar que pessoas de fora, não moradores, chegassem hoje por causa do feriadão. Há uma preocupação também em cidades do interior. Algumas proibiram o fluxo de turistas. As pessoas vão ter que comprovar que tem um endereço na localidade para poder chegar mesmo, porque é uma preocupação muito grande. A gente percebe pela movimentação nas ruas da cidade, essas imagens. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pode ver, não é nem de longe o movimento normal das marginais, mas para a gente que está andando de diariamente na cidade, percebe que não fez tanta diferença assim o feriado. Fica aquela dúvida, para quem que é feriado? A gente vê que há falhas na fiscalização, tem muito comércio aberto, quando você denuncia, não tem efetividade em muitos casos, né? Eu conheço gente que está ligando quase diariamente para fazer denúncias e não está tendo sucesso em relação ao fechamento de locais que não são essenciais. Fica difícil imaginar como seria um lockdown em São Paulo se chegarmos a isso, porque a colaboração não está acontecendo, diminuiu muito nas últimas semanas. De início a gente percebeu que o paulistano aderiu, mas agora eu não estou vendo muito isso, nem feriado, né, Daniel? É uma situação muito complicada. Qual seria o nível de obediência no caso de um lockdown, né? O governo chega a discutir isso?
Se ficar essa taxa de isolamento abaixo de 50%, fatalmente será decretado aí o lockdown, porque essa taxa não está acompanhando, até o governador ressaltou aí, 1000 mortes, que todos precisam ter essa sensibilidade, é um caso dramático que ocorre no país neste momento, esta pandemia, 1000 mortes em 24 horas, em um dia, então é uma situação bastante drástica em todo o estado, em todo o país, e por isto esta necessidade da taxa de isolamento chegar a um nível adequado até para suportar, para que a capacidade hospitalar, da rede hospitalar, seja aí permitida para que haja a capacidade de receber os pacientes, porque hoje é mais de 71% de ocupação, é uma taxa alta, e em 15 dias o sistema pode colapsar, segundo as autoridades sanitárias, caso não haja essa adesão adequada da população. E por isto, este risco aí de uma medida mais rigorosa, que seria o lockdown, a proibição de circulação de pessoas, mas é isso que você bem ressaltou, né, Denise? Muita coisa ainda funcionando, a fiscalização também às vezes acaba falhando e as pessoas não tendo aí totalmente esta consciência de que neste instante o único remédio é exatamente o distanciamento social. Vamos aguardar aí os próximos dias, as próximas horas, para saber, né, qual será a diretriz a ser tomada. O certo é que até o dia 31 de maio está decretado aqui a quarentena, está decretada a quarentena em São Paulo. A partir do dia 1º de junho, nós saberemos se haverá lockdown ou então se haverá a reabertura do comércio. Tudo isto está nas mãos da população, segundo o governador do estado de São Paulo, João Dória.
Vai ser muito complicado, né, Daniel? Porque a gente vê que o nível de adesão está baixo, o governo está contando com isso para não entrar no lockdown. Agora, talvez ele tenha perdido o timing de um endurecimento maior em relação às medidas restritivas, porque a adesão inicial foi maior, apesar de as pessoas agora saberem muito mais de pessoas doentes, de pessoas que morreram por causa do coronavírus, fica um certo descrédito no ar, né? É inevitável isso. Até acompanhando os comentários aqui pelas redes sociais, eu percebo isso, das pessoas duvidando da eficácia dessas medidas, e são muitas idas e vindas. Teve aquele bloqueio das ruas, depois tentou aquele rodízio maluco da semana passada, que não deu em nada, voltaram atrás, agora o feriadão que está sendo para lá de questionado também. Então vamos continuar acompanhando, Daniel Leão, obrigada pelas suas informações. 2:22 e agora vamos a Brasília ver como é que está a situação por lá. Muita coisa acontecendo na política brasileira. Vamos começar com Antônio Maldonado. Maldonado, é com você, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, a atriz Regina Duarte não é mais secretária especial de cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ela deixou o cargo na manhã de hoje, menos de 3 meses após ter assumido. Regina foi comunicada da decisão pelo próprio presidente em uma reunião realizada no Palácio da Alvorada na manhã de hoje. Em um vídeo publicado por Bolsonaro nas redes sociais, ela afirma que estava sentindo falta da família em São Paulo. A atriz, no entanto, permanece no governo. Ela foi convidada para assumir a coordenação da Cinemateca na capital paulista e considerou a mudança um presente.
Eu estou sentindo muita falta dos meus netos, dos meus filhos, a minha família, que é uma coisa a qual eu sempre fui muito ligada. Então, é um presente duplo. É a Cinemateca e é também eu estar próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito.
Vai ter um compromisso comigo. Toda vez que for a São Paulo, você me acompanha.
A ex-secretária diz que foi ao encontro do presidente na manhã de hoje para saber pessoalmente se ela estava sendo fritada. No jargão político, essa expressão é usada quando algum membro do governo tem a imagem desgastada pelos superiores com o intuito aí de forçar um pedido de demissão. Bolsonaro negou que isso estivesse acontecendo.
Toda semana tem um ou dois ministros, né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir jamais enfrentar você.
Olha, Denise, é bom a gente lembrar que desde que foi nomeada, Regina Duarte enfrentou a resistência de membros e apoiadores do governo, principalmente daquela ala conhecida como ala ideológica. Durante o período em que permaneceu à frente da Secretaria de Cultura, a atriz teve decisões reformadas e viu pessoas que havia nomeado serem demitidas sem aviso prévio pela Casa Civil aqui da Presidência da República. O nome do novo secretário especial de Cultura do Governo Federal ainda não foi definido. O escolhido será o quinto a assumir o cargo na gestão de Jair Bolsonaro.
Essa fritura já estava prevista há muito tempo. Ela já tinha ido uma outra vez conversar com o presidente Bolsonaro, depois que ele reclamou dela não estar presente em Brasília durante a quarentena. Vale lembrar que essa questão familiar dela foi muito colocada antes dela aceitar. Foi aquele longo namoro que ela falou que tinha que conversar com os filhos, tinha que avaliar muito bem se valia a pena ela ir para Brasília por causa do distanciamento. Aí veio a quarentena, ela ficou afastada. E ela não tem se aproximado da classe artística, ela falou em pacificação. Difícil imaginar na pacificação sem que haja uma ação rápida e eficiente da secretaria no momento dos mais difíceis. A área cultural é das que estão sofrendo mais com o isolamento social, são as produções de cinema, as produções teatrais, os shows que foram interrompidos, e não estou falando aqui dos artistas mais conhecidos que podem ter uma reserva financeira, mas de todo mundo que trabalha nos bastidores, muita gente sem registro, que é apenas informal, que trabalha por projeto e tudo foi parado no meio. Então, essas pessoas foram simplesmente demitidas, ficaram sem renda. A secretária, Regina Duarte, em entrevista, chegou a lembrar dos R$600 que essas pessoas poderiam ter acesso como autônomos. Ela achava que estava bom essas pessoas terem esse auxílio emergencial e toda a produção cultural se desfazendo no país em função da pandemia. Claro que é uma situação emergencial, que todo mundo está sentindo de uma ou de outra forma o impacto da pandemia, o impacto do isolamento social, só que há uma precariedade de milhares de pessoas que trabalham na área da cultura, sem um registro formal, porque são obras que vão acontecendo, projetos. Então, agora vamos ver. Cinemateca, o jeito, a impressão que fica é que foi um prêmio de consolação. Ela estava passando por uma fritura, sim. Nomes que ela tinha determinado foram demitidos, sem que ela soubesse. Pessoas que ela queria ver fora da secretaria voltaram para a secretaria sem interferência dela. Então, é isso. Ela não teve capacidade de segurar. E lembra que naquele discurso que ela fez logo no início, quando ela assumiu, muito feliz, ela falou em porteira fechada. É que dizendo que ela teria carta branca. E naquele dia mesmo o presidente falou: olha, carta branca é assim mais ou menos, dependendo das indicações. Então foi isso, não deu certo. E agora, Camille Unes.
No mesmo dia em que o Brasil confirmou um número recorde de mortes pelo coronavírus, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para enaltecer o que entende ser um efeito positivo da pandemia. Em entrevista por videoconferência nesta terça-feira ao jornalista Mino Carta, da revista Carta Capital, Lula celebrou o surgimento da Covid-19 para demonstrar a necessidade da presença do Estado.
Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.
O petista criticou as dificuldades no acesso ao auxílio emergencial de R$600, comparando a reação de Jair Bolsonaro na crise à atuação do presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que governou de 1933 até a Segunda Guerra Mundial.
Imagina quando Roosevelt teve que decidir entrar na Segunda Guerra Mundial. Você acha que ele estava preocupado com o orçamento da União? Você acha que ele estava preocupado com o déficit fiscal? Sabe que ele estava preocupado se o tesouro ia falir ou não? Ele tinha que construir arma para poder vencer a guerra.
Condenado duas vezes em segunda instância na Lava Jato, Lula está solto desde novembro e, mesmo isolado, tem aproveitado aparições com aliados para defender oposição ao governo Bolsonaro.
É inadmissível essa forma como foi tratada a questão da pandemia, se falar ainda bem, independentemente de efeitos colaterais, de efeitos políticos que se possa ter, é lamentável que o mundo tenha que enfrentar uma situação como essa, essa pandemia que atinge todos os países, que tem matado milhares e milhares de pessoas, diariamente a gente vai contabilizando dados de pessoas internadas, colapso de sistema de saúde, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu em todos os lugares, o desafio que está sendo aqui no Brasil controlar, é dos piores países em termos de controle da pandemia, e a gente vê a justificativa política, alguém dando a entender que está satisfeito com essa situação, por dar um exemplo do que representa a importância do Estado brasileiro, que é o governo que tem que controlar. Foi lamentável essa declaração do ex-presidente Lula, da mesma forma que foi lamentável várias declarações dadas pelo presidente Bolsonaro, como ontem, que ele estava brincando, também a questão da política, que quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, e dando risada. Não é o momento para dar risada de uma situação fazendo brincadeira com relação à pandemia que tem matado gente diariamente. É lamentável que lideranças políticas do Brasil tratem essa situação dessa forma. 2:30, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Até já.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:33, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan, que não tem feriado, mas tem sol, céu azul, a terra do Flamengo, muitas pessoas circulando para lá e para cá, aproveitando esse dia bonito, a maioria de máscara. Quem passou agora há pouco aqui, inclusive, foi o juiz Marcelo Bretas, o titular da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, que andou sendo citado aí por personagens que foram alvos de investigações que resultaram em operação da Lava Jato na semana passada. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República está pedindo para que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, investigue 3 governadores estaduais por conta de compras suspeitas nesse período de pandemia. Entre os 3 governadores está o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, além dos governadores do Pará e do Amazonas. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, essas investigações da polícia, do Ministério Público Local e da Força-Tarefa da Lava Jato, elas vêm acontecendo ao longo das últimas 3 ou 4 semanas, 20 pessoas presas, entre elas o mega empresário Mário Peixoto, que disseram que tinha algum tipo de ligação com o governador Wilson Witzel. Ele nega categoricamente que tem alguma relação particular, pessoal, com empresas ou empresários. Eu conversei um pouco mais cedo com ele via rede social, né, via WhatsApp, e perguntei a ele, é claro, sobre essa denúncia feita pela PGR ao Superior Tribunal de Justiça. A pressão tem sido muito grande em cima do governo do Estado do Rio de Janeiro por conta da falha no planejamento, na falha estrutural, na deficiência, né, de toda a estrutura montada para o atendimento de pacientes com Covid-19 e também agora por conta dessas suspeitas que levaram até a prisão o ex-subsecretário executivo da Pasta da Saúde e o substituto dele, respectivamente, Gabriel Neves e Gustavo Borges. O Witzel me disse nessa conversa que a denúncia da PGR aparenta ser uma ação articulada, abre aspas, né, com suposições rasas e aparelhamento das instituições. Ele já tinha dito no final de semana aos seus secretários que dias difíceis viriam, né, pela frente e que iria se antecipar ao STJ por conta de citações supostamente ao seu nome que foram feitas por dois alvos da Operação Lava Jato da semana passada. O governador do estado disse à reportagem da Jovem Pan, abre aspas mais uma vez, que não vão conseguir me desestabilizar. Estou preparado para momentos difíceis. Não deixaremos haver retrocesso na democracia. Ele disse que já está estudando o seu caso para fazer a devida explicação, a devida justificativa ao Superior Tribunal de Justiça. O fato é que aqui no Rio de Janeiro, a fila por atendimento continua enorme, continua gigante, só na rede estadual, são mais de 600 pessoas aguardando enfermaria ou aguardando UTI. Diante da ausência dos hospitais de campanha, o da Fiocruz, que é um hospital federal, está sendo inaugurado, mas do estado, apenas 3 estão funcionando, sendo que 2 são da iniciativa privada e 1 puro sangue, realmente, do estado do Rio de Janeiro, o do Maracanã, está havendo uma mudança no protocolo para atendimento de pacientes com Covid-19. O secretário anterior, o Edmar Santos, dizia o seguinte: se a pessoa está com sintomas análogos à Covid-19, só deveria procurar a rede de saúde se esses sintomas fossem fortes, intensos, graves. Agora, o novo secretário, o Fernando Ferri, que foi anunciado no último domingo, já pensa de uma maneira diferente. Acho que se a pessoa está com sintomas análogos à Covid-19, deve buscar imediatamente a rede de saúde para começar também imediatamente, urgentemente, o tratamento para evitar que o caso evolua, como dizem os médicos, e essa pessoa venha precisar de um respirador, de um ventilador mecânico. Como eles estão escassos por aqui, é uma maneira de tentar evitar as internações em UTI das pessoas com casos mais graves. A perspectiva é que estejam chegando hoje 132 respiradores, outros mais 100 na semana que vem, mas muito aquém daqueles 900 a 1.000 adicionais que o governo do estado do Rio de Janeiro pretendia receber. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, um político aqui no Rio de Janeiro, deputado estadual do PSL, Gil Viana, de 54 anos de idade, é a mais nova vítima, né, dentre os parlamentares de Covid-19, pegou a doença e acabou morrendo na cidade de Campos, seu reduto eleitoral, onde seria pré-candidato ao município do Norte Fluminense, luta na Alerj por 3 dias. E também o ex-prefeito Eduardo Paes está com Covid-19, foi fazer exames de rotina e detectou que está com a doença, está isolado em casa, mas está praticamente assintomático. Lembrando que o Rio de Janeiro já tem mais de 3 mil óbitos, vem batendo recordes diários de mortes, são mais de 27 mil casos confirmados, se bem que as minhas fontes dizem que o Rio de Janeiro deve ter, na verdade, na real, algo em torno de 300 mil casos, isso tudo por conta da subnotificação. Para terminar, o empresário Paulo Marinho, prestando depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, por conta daquela entrevista que deu à Folha de São Paulo, há uma investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, sobre o conteúdo daquela entrevista. Polícia Federal e Polícia Civil também investigando a morte do adolescente João Pedro, de 14 anos de idade, que foi barbaramente assassinado numa operação das polícias civil e militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. Um outro menino, Igor, também jovem, morreu em uma outra operação da polícia em Acari, na periferia do Rio de Janeiro. E a polícia hoje prendeu cerca de 10 integrantes de uma milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
2:39, vamos falar agora da indústria. A CNI, que é a Confederação Nacional do Setor, divulgou uma sondagem que mostra que a queda da atividade industrial teve um novo recorde negativo de março para abril. Ela mostrou que houve um recuo sem precedentes na atividade industrial brasileira, tanto em intensidade quanto em alcance entre março e abril deste ano. E vamos falar sobre isso com o Marcelo Azevedo, que é economista da CNI. Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
Bom, Marcelo, em março já tinha aí algumas indicações desse tombo muito violento aí do setor industrial e agora mais um recorde, né?
Exatamente. Em março já tinha chamado bastante nossa atenção com relação à intensidade da queda. O próprio alcance da queda em março já tinha sido bastante significativo. E agora, em abril, isso se intensificou ainda mais, né? Era esperado, de certa forma, porque os efeitos da pandemia começaram a ser sentidos mais na atividade no final de março, e em abril isso foi ao longo do mês inteiro, mas ainda assim são números que impressionam pelo seu alcance, pela sua intensidade, nos seus efeitos na atividade industrial, na utilização da capacidade instalada, que a ociosidade aumentou muito, e enquanto em março os efeitos no emprego ainda ficaram um pouco aquém do que era esperado pelo próprio tamanho da queda que já foi observada em março. Em abril, não. Em abril, a queda do emprego já foi mais forte, mesmo, digamos que acompanhando a intensidade que foi verificada aí na queda da produção e da atividade industrial como um todo, alcançando aí a maioria dos setores industriais, empresas de todos os portes, todas as regiões do país.
A utilização da capacidade instalada ficou em 49%, portanto menos da metade está sendo ocupada, e houve uma queda também expressiva em relação ao emprego.
Exatamente, né? Em março a gente não tinha sentido uma queda de emprego tão significativa, ela já tinha acontecido, mas em março isso ainda ficou um pouco aquém do tamanho da queda da produção que já tinha sido sentida em março. Mas em abril, ao longo do, enfim, foi um mês inteiro aí de atividade mais baixa, com isso uma nova queda na produção, uma nova queda na utilização da capacidade instalada, como você mesmo falou, Denise, mais de metade do parque industrial, das máquinas, da capacidade toda dela, não foi utilizada nesse mês de abril, e com isso começou a se ter efeitos mais fortes aí no emprego, né? A gente teve demissões, o índice que mostra a evolução do número de empregados, ele ficou bem abaixo dos 50 pontos, a nossa linha divisória que separaria aumento do emprego para queda do emprego, o índice ficou em 30, ficou abaixo dos 40 pontos, e mostrando aí uma queda do número de empregados nesse mês, já acompanhando aí o que a gente já estava vendo em atividade, o que a gente viu no mês passado já em situação financeira das empresas também ficando debilitado, enfim, foi um agravamento dessa situação na passagem de março para abril.
Toda a sondagem, ela mostra essas variações em pontuação. Abaixo dos 50 seria uma indicação negativa. Você falou dessa questão do emprego, está em 38,2 pontos em abril e é o menor de toda a série mensal iniciada em 2011.
Exatamente. O de produção, a mesma coisa. O índice também ficou em 26 pontos, que também é um menor da série histórica, mostrando uma queda muito forte, muito disseminada entre os setores, tanto da produção como agora também do emprego. A utilização da capacidade instalada também, esse nível de ociosidade, a gente também não tinha percebido ainda na série histórica. É um agravamento que era esperado na comparação com o máximo, mas, por outro lado, também espanta pela sua intensidade, pelo seu alcance. Todos os setores mostram quedas significativas na atividade, mesmo aqueles com resultado um pouco melhor, ou mostram que é na produção, ainda mostram que é no emprego, a intenção de investimento também caiu bastante, as expectativas já são referentes esse mês de maio, tiveram até alguma melhora na comparação com o mês anterior, mas seguem bastante pessimistas com relação à demanda para os próximos meses, exportação para os próximos meses, até mesmo o número de empregados para os próximos meses.
E chama atenção essa questão do emprego, não é, Marcelo? Porque durante muito tempo se falou da necessidade, inclusive, de formação, de qualificação de mão de obra. Não é fácil para a indústria contratar em algumas áreas, exige alguma especificação maior em termos de formação, e a própria indústria vem investindo nisso, porque é uma questão de competitividade, inclusive, em alguns casos, de abertura para o mercado internacional. É você ter maior a competitividade, qualificação de mão de obra, produtividade, e está demitindo, mesmo com aquela possibilidade de flexibilização dos contratos.
Exatamente. É uma situação, é uma decisão difícil por conta disso também, porque se investe muito nessa qualificação, ela é necessária para conseguir competitividade, espaço no mercado, como você mesmo falou. A gente tem pesquisas recorrentes sobre isso, e é uma necessidade da indústria, né? A indústria recebe, tem um déficit aí de educação que todo mundo sabe, a educação básica no país tem suas dificuldades, a indústria muitas vezes é obrigada a fazer esse treinamento para conseguir fazer uma contrapor essa deficiência, ter um funcionário a nível de poder competir com o mercado, e perder isso no momento da decisão é muito complicado, no momento da demissão é muito complicado, mas se impôs essa necessidade agora, com essas quedas tão fortes na atividade, um problema financeiro muito grave, uma queda de faturamento muito grave, que se torna insustentável para a situação financeira já foi afetada e ela deve continuar sendo afetada nos próximos meses, torna-se insustentável, prejudicando até a possibilidade de sobrevivência da empresa, caso não tome uma decisão dessas, que certamente é custoso agora e vai se tornar custoso novamente lá na frente, quando a gente espera tenha uma recuperação da atividade e esses profissionais possam ser recontratados. Mas é esperada essa dificuldade mesmo nesse momento, e para a recuperação, isso pode fazer a diferença entre uma recuperação um pouco mais forte ou não, essa sobrevivência das empresas nesse período mais complicado.
E a perspectiva pode não ser das melhores também, porque nós temos o mês de maio muito difícil. A gente tem até notícias, por exemplo, do setor automobilístico, que está tentando retomar a produção, mas com muita cautela, sabendo que as concessionárias estão com estoques elevadíssimos, não é? Diante da interrupção mesmo das vendas. As concessionárias estão fechadas, você tem até um pouco de venda virtual, mas é muito pouco diante do que costuma ter rotineiramente. Então, vai ser difícil para o setor industrial reagir. Tem alguns segmentos apenas mais relacionados aos insumos utilizados no combate à pandemia, que estão indo bem, e algumas empresas, inclusive, transformaram a linha de produção, tentando focar e colaborar para esse momento, né, Marcelo?
Exatamente, são alguns setores que se destacam nesse sentido. Ainda assim, dentro do próprio setor, algumas empresas não conseguem fazer essa transição, mas aquelas que conseguem levantam um pouco o índice desse setor. A gente vê setores de alimentos tendo uma recuperação, tendo um desempenho um pouco melhor, produtos de farmacêuticos, farmacêuticos, de remédio, de uma forma geral, estão mostrando índices superiores ao restante da indústria. Também os produtos de limpeza, e aí entra muito nessas preocupações com a pandemia que as famílias estão tendo, e aí também estão estimulando um pouco as vendas desses bens. Então, são setores que estão mostrando alguns números mais positivos, ou pelo menos menos negativos que o restante da indústria. Outros setores, têxteis, móveis, calçados, esses estão mostrando números realmente bastante preocupantes, bastante negativos, com uma ociosidade muito grande, com uma queda de produção muito forte. São produtos que realmente está tendo um estoque muito grande ali no comércio, e teve muito cancelamento, as empresas estão tendo bastante dificuldades, e a participação de pequenas e médias empresas nesses setores também é bastante significativa, e são empresas que estão com maior dificuldade aí também de conseguir passar por esse momento, que estão com mais dificuldade de acesso a crédito. É histórico que tenham, mas mesmo com as medidas que estão sendo tomadas, o acesso ao crédito das empresas não está chegando como deveria. Então, são setores com uma participação de pequenas empresas que estão com bastante dificuldade nesse momento, que precisam desse apoio para poder sobreviver essa passagem aí desse momento mais crítico das medidas de isolamento, da queda da demanda, para se preparar para uma recuperação quando vier mais para frente.
Há uma reclamação geral com relação ao crédito. Ontem foi lançada mais uma linha, a gente espera que ela tenha eficácia. O que se questionou já é que não foi colocado carência, para pagamento, a gente sabe que as empresas estão em dificuldade agora. Se você começa a assumir uma dívida que você não vai ter um prazo para começar a pagar, sem a gente saber quando vai ser a retomada, a demanda por esse crédito fica comprometida, não apenas a oferta. E tem gargalos, e tem a limitação da concessão de recursos BNDES. Está faltando oxigênio financeiro, né?
A palavra é bem essa, é oxigênio mesmo. A dificuldade está muito grande nesse sentido, muitos dos custos continuam vindo. E a queda do faturamento foi muito, muito forte nisso. Já no primeiro momento, a produção teve que responder a isso de uma forma bem rápida, mas muitos dos custos continuam acontecendo e sem uma demanda realmente muito, muito, muito comprometida, com umas perspectivas de uma recuperação adiada e talvez um pouco mais lenta também do que se previa no primeiro momento, o que vai... e por isso vai ser necessário esse crédito, esse oxigênio mesmo para a sobrevivência das empresas. Caso o fechamento das empresas seja mais severo, a gente vai ter uma perda de empregos também mais severa, isso certamente vai ser muito prejudicial para a recuperação. Né? É uma medida que, ao garantir a sobrevivência das empresas em momento difícil, garante a sobrevivência dos empregos e garante, ou pelo menos tenta, ajuda muito para uma recuperação mais rápida lá na frente, quando as medidas começarem a ser relaxadas, o consumidor começar a poder voltar seus hábitos anteriores. Isso é óbvio, aliado também àquelas medidas que estão dando dinheiro direto para aquelas famílias também que vão perder, que estão perdendo renda nesse momento. E óbvio também as medidas de controle para a saúde mesmo, de controle da pandemia. Enfim, essas medidas estão acontecendo, mas esbarra nesses gargalos, principalmente na questão de crédito, como a gente vê, como você mesmo apontou aí algumas vezes, e nós da CNI recebemos essas críticas e estamos dos empresários que estão na ponta ali, e ao mesmo tempo levamos isso para o governo, essa é a nossa preocupação, que esse é o seu oxigênio, a palavra é essa mesmo, é muito necessário para poder dar sobrevivência para as empresas.
Nós conversamos com o Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
E agora as informações com o Renan Porto.
Em mais uma arma contra a crise, o governo confirmou que pode ampliar o número de famílias que recebem o benefício de prestação continuada. Atualmente, idosos e pessoas de baixa renda com algum tipo de deficiência têm direito ao BPC. O critério estabelecido é a renda mensal inferior a 25% do salário mínimo, pouco mais de R$ 260. O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Narlon Nogueira, explica que a ampliação pode beneficiar quem ganha até 50% do valor.
Tivemos algumas leis aprovadas nesse sentido, veto pelo Poder Executivo, mas temos aí uma previsão no artigo 20A da Lei 3.982, de sob determinadas condições, essa ampliação de um quarto para meio salário mínimo. Então, estamos aí em estudos para a regulamentação dessa possibilidade.
O secretário de Previdência, Narlon Nogueira, não dá prazos, mas lembra que hoje mais de 1 milhão de pessoas recebem o BPC. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, admite que os desafios são grandes durante a pandemia.
Então, uma coisa é se criar um benefício extraordinário, não previdenciário, para os profissionais de saúde que eventualmente perderem a vida ou tiverem uma incapacidade permanente de trabalho. Outra coisa é nós criarmos uma regra permanente, voltando o conceito de aposentadoria por categoria.
Em audiência virtual na Câmara, Leonardo Rolim, do INSS, reiterou que as análises dos pedidos de aposentadoria não foram interrompidas. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriana de Castro, defende a ampliação de serviços online durante a pandemia.
Vários benefícios do auxílio emergencial foram negados porque há uma inconsistência de dados no CNIS e o único canal que havia para o segurado retificar esse CNIS era fazendo um pedido de aposentadoria, onde ele conseguiria apresentar a documentação para poder alterar as informações ali do CNIS.
A advogada Adriana de Castro faz referência ao extrato previdenciário, chamado de Cadastro Nacional de Informações Sociais. Uma das regras para receber o auxílio emergencial de R$ 600 é justamente estar inscrito no sistema.
2 horas e 53 minutos, a gente tem visto muita volatilidade do mercado financeiro. Agora o mercado aqui no Brasil até está com um movimento um pouco mais tranquilo, a gente pode dizer até favorável, porque a gente vê o dólar em queda de 0,88, cotação de venda está em 5,71, bolsa sobe 0,81%, né, um movimento parcialmente atingido pelo feriado de São Paulo, mas a bolsa operou normalmente. E nós vamos falar sobre isso com o Álvaro Bandeira, que é economista, chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, boa tarde.
Como vai, Denise? Tudo bem?
Agora, a gente tem visto alguns dias de uma verdadeira montanha-russa no mercado financeiro. Hoje, como eu disse, até está um pouco mais favorável, né? É o que se espera, que o dólar caia, a bolsa suba, né? Num ambiente de mais tranquilidade. Agora, tudo que a gente não tem é tranquilidade. A gente vê no exterior aí preocupações com relação às pesquisas envolvendo medicamentos de vacina ao coronavírus. O mercado oscila de acordo com essas notícias. Tem preocupação com retomada ou não de atividade, contabilização de números muito ruins. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é?
Com certeza, mas eu acho que alguma coisa os mercados já anteciparam, quer dizer, um segundo trimestre terrível para a economia global e aqui também não será diferente. Essa volatilidade que vai permanecer nos mercados até que se descubra um medicamento ou que se descubra uma vacina, a expectativa que existia de que algumas economias poderiam ter uma recuperação em V, ou seja, bate lá no fundo e volta rapidamente, aparentemente sendo descartada, muito embora aqui durante o final de semana o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, tenha dito que a recuperação do Brasil será em V, e aqui com mais razão ainda não deve ser em V. Mas, de qualquer forma, é uma situação muito difícil no exterior, muito difícil, mais complicada ainda aqui no Brasil, porque no Brasil, além de tudo, ainda tem todas as complicações políticas, dois ministros da saúde saindo no meio do auge da crise, as empresas não conseguindo o crédito da forma que deveriam conseguir, o dinheiro não chegando exatamente na ponta, em alguns casos o dinheiro aparentemente vai continuar sendo permanente essa ajuda, porque o que está se votando no legislativo é algo semelhante. Brasil que nunca fez, o mundo que não se cogitou de falar em impostos, em aumento de impostos, aqui se fala em cogitar em aumento de impostos, então a situação vai permanecer muito complicada no mundo e aqui mais ainda.
Há pouco nós estamos conferindo a sondagem do setor industrial brasileiro, além da queda muito forte de atividade, a gente vê um desemprego alto, isso acaba sustentando aquelas projeções de uma recuperação mais difícil, se o desemprego sobe muito, compromete o consumo, então quando houver a normalidade, essa normalidade vai ser muito ruim ainda em termos de atividade. E o problema é que não se tem perspectiva de uma retomada mesmo, não é, Álvaro?
Eu acho que não, quer dizer, a gente vai sair dessa crise, é hora que sair, com um déficit primário muito alto, acima de 700 bilhões de reais, que depois vai ter que ser consertado, tem que fazer isso mesmo, mas depois vai ter que ser consertado. O conserto é que fica mais complicado pelas relações entre os três poderes e as negociações com o Centrão, que é tecnicamente muito gastador, já foi isso no passado, e ainda com uma taxa de desemprego muito elevada. Em outros países não é diferente, os Estados Unidos vai ter uma taxa de desemprego muito elevada e a taxa dele era muito baixa, aqui a gente já tinha uma taxa da casa de 12%, provavelmente a gente chega no final do ano com uma taxa ali próxima de 16, 17%, e isso vai fazer com que as pessoas retraiam o consumo, portanto acaba afetando a produção industrial negativa, consumo muito baixo, e vai ser difícil sair disso no curto prazo. A possibilidade da gente ter uma saída em U, talvez a melhor alternativa, mas ela pode ser em L, ou seja, demorar mais ainda para a gente sair disso tudo.
Você falava do que o ministro Paulo Guedes declarou no último final de semana, mas a própria equipe econômica dele já tem falado mais dessa retomada em U. Eles não veem muita possibilidade de você ter uma alavancagem de crescimento, de retomada de atividade com muita rapidez, por vários fatores, não é? Além dessa questão de desemprego, a própria pandemia, que pode ficar trazendo problemas, gerando incerteza por um bom tempo.
E a segunda onda, né? A segunda onda que o mundo teme, e o Brasil vai poder capturar essa experiência depois, na abertura, o que pode vir a acontecer no exterior, se transferir para o Brasil. Ainda mais no Brasil, que a pandemia, a crise do Covid-19, nesse momento, está fora de controle, né, Denise?
É, exatamente, a gente está com um feriadão aqui em São Paulo, exatamente por isso, para se tentar ter algum controle, dar uma freada no avanço da contaminação, porque os números são muito ruins aqui para o estado de São Paulo em particular. Já tivemos situações dramáticas em outros estados, uma situação toda muito mal resolvida aí no meio do caminho. Agora, por mais que o mercado já tenha antecipado essa situação de crise, de recessão global, ele tem acompanhado muito o noticiário no dia a dia e tem a questão política também, né, Álvaro?
Sim, o dia a dia no exterior afeta e o dia a dia aqui, principalmente esse lado político, afeta mais ainda. Na verdade, nós ficamos todos muito animados no início do governo, quando aparentemente a gente ia sair daquela situação de que a política acabava dominando o comportamento dos investidores e do mercado. Passamos a nos preocupar com a área da economia, agora nós temos que nos preocupar novamente com a área política, que parece que vai dominar de novo nos próximos tempos.
É, e atrapalha a economia, né?
Ah, com certeza, atrapalha totalmente a economia. Não se anda, não se aprova, e o Brasil vai ter que fazer na frente todas aquelas reformas, todos aqueles ajustes que foram paralisados nessa crise do Covid-19, mas que tem que ser retomado para poder atrair investimentos, tanto de investidores locais quanto de investidores internacionais. Então, a segunda etapa é mais dura ainda, porque nós vamos ter que ajustar mais forte tudo aquilo que a gente ia fazer antes da crise do coronavírus.
Agora, Álvaro, em termos de Bolsa de Valores, nós tivemos um março terrível, né, que a Bolsa devolveu quase tudo que cresceu, que avançou no ano passado. Abril já foi de recuperação. Você vê condições de a Bolsa se recuperar nesse ambiente? Porque tem muito investidor meio perdido, aquele que apostou em Bolsa de Valores, aquele que está insatisfeito com a rentabilidade da renda fixa, que tende a cair mais ainda. Várias opções podem dar ganho negativo. Você vê essa chance para a Bolsa?
Olha só, Denise, eu tenho dito o seguinte, quer dizer, na verdade, quem aplica em Bolsa deve ter um horizonte pelo menos de médio ou de longo prazo para retorno dos seus investimentos. O retorno na renda fixa, hoje, você mal consegue ganhar da inflação. Portanto, eu acho que é um momento de se aproveitar essa situação de volatilidade do mercado, e sempre que o mercado tiver uma precipitação, uma queda muito mais forte, comprar ações de boas empresas, com boas governanças, ações que tenham um bom volume de caixa para passar essa crise, sair lá do outro lado do túnel melhor posicionadas, e aguardar, porque o mundo não vai acabar, o Brasil também não vai acabar, e as empresas vão acabar sobrevivendo. Então tem que escolher bem as opções de investimento de empresas capitalizadas e empresas com boa caixa. E o resto é torcer para os mercados depois reagirem, se nós fizermos exatamente o dever.
Nós começamos com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, muito obrigada, uma boa tarde. Já perdemos o contato com o Álvaro. 15 horas e 2 minutos, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. Continue com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
15 horas e 6 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, com imagem ou no AM. E nós falávamos há pouco sobre o desempenho do setor industrial como um todo, a sondagem da CNI, que registrou quedas históricas aí de uso da capacidade instalada, o nível de emprego pior desde 2011, e saiu também o indicador aí de confiança da indústria do Rio de Janeiro, em particular, também foi divulgado agora no começo da tarde, com indicações bem negativas. A confiança caiu em maio em relação a abril, atingindo o menor nível desde dezembro de 2015. O balanço da CNI é referente a março para abril o que aconteceu com produção, com emprego, e aí o índice de confiança do empresário industrial fluminense, que é calculado pela Federação das Indústrias do Rio, caiu de 33,9 pontos em abril para 32,8 pontos em maio, de acordo com essa informação de hoje. O nível de maio é o segundo pior da série histórica do indicador, que começou em 2010, ficando atrás apenas do registrado em dezembro de 2015, que foi de 32,7%. São 15 horas e 7 minutos e nós vamos conversar agora com o Carlos Aros. Vamos falar de tecnologia, de governo digital, não é, Aros? Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Vamos falar sobre o governo digital, o aumento, não é, do acesso por meios digitais aos serviços públicos, um trabalho que vem sendo conduzido já há bastante tempo pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, claro, mas a carga maior é sobre o governo federal, porque a estrutura tem que dar conta de atender a um país com dimensões continentais. E para isso, Denise, eu convidei o Luiz Felipe Monteiro, que é secretário de Governo Digital no Ministério da Economia, quem eu agradeço por ter aceitado o convite aqui de pronto, para contar para a gente a quantas anda essa história, agora com 700 serviços digitalizados, e isso representa muita coisa, significa que nós avançamos muito, fizemos uma caminhada bastante longa em um período bastante curto. Né, Luiz? Boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Denise. Um prazer estar aqui com os ouvintes da Jovem Pan.
Ô Luiz, me explica o que significa 700 serviços digitalizados. O que são esses serviços? De maneira geral, é claro, não dá para explicar cada um deles, mas qual foi o foco de vocês nessa digitalização de serviços e quem são os cidadãos beneficiados em uma primeira linha?
O governo oferece mais de 3.500 serviços públicos para os seus usuários, ou seja, cidadãos, empresários e outros entes de governo. Desses 3.500 serviços públicos, nós, de janeiro de 2019 até agora, já transformamos 700 deles, que antes eram exclusivamente atendidos em canais presenciais, ou seja, o cidadão tinha que se deslocar, tinha que ir a uma unidade de atendimento, ficar em fila e gastar o seu tempo para a oferta. Agora, 700 desses serviços estão disponíveis em canais digitais. Há serviços das mais diversas naturezas. Então, os serviços do INSS foram totalmente digitalizados e agora a maior parte dos cidadãos já acessam por canais digitais. Serviços para obtenção de seguro-desemprego, serviços para habilitação de produtores rurais para recebimento de indenização do Ministério da Agricultura, serviços para que os empresários comuniquem ao Ministério da Economia férias coletivas e acordos coletivos de trabalho. Ou seja, tem o mais diverso grupo de serviços que vai da saúde, educação, economia e também aqueles mais importantes que são os que atendem às necessidades dos brasileiros, os serviços de cidadania.
Agora, secretário, essa mudança toda, essa digitalização, ela foi implementada com urgência em função da pandemia. O que mudou em termos de procedimentos do governo? Porque muita empresa está tendo que se virar agora, recorrer a canais digitais para ter acesso aí ao mercado, para não ficar completamente isolada, interromper totalmente a atividade. Agora, no caso do governo, é uma questão de prestação de serviços também. Como é que foi o procedimento pós-pandemia?
Denise, o coronavírus, ele obviamente que chegou ao mundo como uma grande surpresa, e quando ele chegou ao Brasil com mais intensidade, nós no primeiro dia sentamos e planejamos uma ação, uma força-tarefa para garantir que três principais critérios fossem atendidos nos serviços a serem transformados. Primeiro, que fosse reduzido as oportunidades de aglomeração ou os riscos de aglomeração. Então, aqueles serviços intensivos em atendimento, que tem muito volume de transação, nós priorizamos. Aqueles serviços que respondiam diretamente à Covid, por exemplo, serviços de saúde ou até mesmo o tão falado auxílio emergencial. E o terceiro critério foram serviços que permitem o reaquecimento ou a retomada da economia e manutenção de empregos. Então, como esse de comunicação de férias coletivas, seguro-desemprego e serviços que possam acelerar o canal das empresas. No momento do Covid, nós vimos que a transformação digital ou a oferta de serviços digitais deixou de ser uma opção e passou a ser a única alternativa. Porque o cidadão está, uma boa parte, recluso, os órgãos de governo, em função de restrições locais, estaduais e municipais, muitos deles não podem abrir, então a única alternativa passa a ser o canal digital. Por isso, nós aceleramos a transformação digital, o time está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só nesse período do coronavírus, nós já transformamos 130 serviços que eram presenciais e agora são digitais, e realmente estamos engajados para que o digital seja uma alternativa fácil de uso e acessível a esse brasileiro que, nesse momento mais sensível, está impossibilitado de se deslocar de uma agência e que ainda tem que realizar os seus deveres e obter os seus direitos do governo.
Agora, tem muita coisa, desculpa, Haros, a avançar em relação a isso. Nós tivemos problemas seríssimos, por exemplo, na Caixa, em relação às contas digitais, e mesmo em relação ao emprego, esse pedido de seguro-desemprego, muita gente reclamando da dificuldade de acesso, talvez as pessoas não estejam entendendo bem os mecanismos que estão sendo oferecidos, mas se percebe uma precariedade, se tentou, por exemplo, digitalizar os números do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados, e não se conseguiu chegar ao número final ainda, não é?
É uma jornada, Denise, tem obviamente sempre oportunidades de melhoria, né? A transformação digital não é um processo simples por vários aspectos. Tecnicamente ela não é simples, a instituição, o governo está se adaptando para isso e também o consumidor, o cidadão brasileiro, que já é muito digitalizado. Vale lembrar que nós somos a quarta maior população do mundo de usuários de internet, também precisa se adaptar e entender esse processo. O que nós tivemos naturalmente é uma aceleração dessa adaptação. Aquilo que antes levava 3, 4, 5, 6 meses para se ajustar, para fazer testes, para de fato ficar pronto e disponível como nós, com a qualidade que nós gostamos e que o cidadão merece, teve que ser acelerado por uma condição específica e nós estamos atuando à medida que cada desafio desse apareça, para realmente o cidadão conseguir obter os seus direitos. É um aprendizado, o governo está constantemente aprendendo e evoluindo nesse sentido também.
Luiz, na semana passada eu trouxe aqui na programação da PAN os dados do estudo do Comitê Gestor da Internet, né, o governo eletrônico, e há alguns aspectos nesse estudo a respeito da instantaneidade dos serviços, né? O tempo de resposta, quantos serviços podem ser feitos em tempo real, seja por mensageria, né, no formato de WhatsApp, ou em um chat que você pode acessar dentro da página do órgão ali ao qual você está recorrendo. Qual é o processo, nesse momento, que permite esse tipo de atendimento em tempo real, dentro desse todo aí de serviços digitalizados, e por que ainda é tão complexo oferecer essas respostas instantâneas para a população?
Bom, o atendimento robotizado ou por meio de assistentes virtuais faz parte da nossa estratégia de transformação digital. Então, nós queremos, por um lado, que 100% dos serviços públicos, ou seja, todos os 3.500, estejam disponíveis em canal digital. Então, uma estratégia de abrangência na oferta de serviços públicos. Vale lembrar que hoje nós estamos com 56% digitais, então tem um caminho até o final do 2022. E na lógica da prestação, nós queremos que os serviços estejam na mão dos brasileiros em todas as plataformas, ou seja, multicanal. Então, hoje nós estamos fazendo acordos e compromissos técnicos com todas as plataformas, como o WhatsApp, o Telegram, a Alexa da Amazon, que recentemente nós lançamos a integração, o assistente do Google, a Siri da Apple e todos os assistentes que estão na mão dos brasileiros, de todos os brasileiros que têm um smartphone, e que esses serviços, os 3.500, estejam de forma intuitiva disponíveis nessas plataformas. O que nós queremos com isso é que o cidadão não precise se deslocar para uma agência de governo para fazer uma pesquisa, para tirar uma dúvida sobre um procedimento. Isso possa ser rapidamente, às 11 horas da noite, se ele tiver interesse, feito em casa pelo meio do seu smartphone.
Agora, Luiz, para a gente poder encerrar, não sei se a Denise tem alguma outra questão, mas da minha parte aqui, você mencionou essa parceria com a Amazon, pelo comando de voz aí com a Alexa e tal, e tudo isso é muito bacana. Mas a gente precisa considerar também que são muitos Brasis dentro de um grande Brasil, e a gente já falou sobre isso no nosso papo no Sociedade Digital, você participou com a gente há poucas semanas, falando sobre essas diferenças e tudo mais, e eu queria voltar a esse tópico. Dentro desse cenário desse cenário de bastante dificuldade, do ponto de vista até de educação, de as pessoas conseguirem aprender a lidar com essas plataformas, pouco familiarizadas com essas plataformas, o que pode e ainda vai ser feito para oferecer instrução, orientação, para facilitar? Porque a gente, claro, vive numa situação privilegiada aqui, e eu estou em São Paulo, é uma capital, uma das maiores cidades do mundo, tenho acesso a todos os recursos, mas há pessoas que estão mais distantes e têm menos acesso a esses recursos. Como é que a gente faz para integrar todas elas do ponto de vista de instrução e de educação para que usem de maneira mais intuitiva esses serviços, embora você tenha trazido o número, nós já sejamos bastante conectados a uma parcela da população ainda carente desse tipo de informação, né?
De fato, nós temos 30% dos brasileiros que não acessam a internet frequentemente. O governo quer cuidar de todo o seu cidadão, então dos 70% conectados e também dos 30% não conectados ou que porventura desejam continuar recebendo um atendimento presencial. Fundamental, primeiro, que para o cidadão conectado nós estejamos distribuídos ou próximos dele por todas as plataformas, aquela que ele melhor interage ou que ele tem mais comodidade em interagir. Então, por exemplo, se eu tenho um cidadão conectado, mas que ele tem dificuldade em entrar no site do INSS para fazer uma determinada operação, talvez ele no WhatsApp tenha muito mais familiaridade e possa perguntar para um atendente via WhatsApp e esse atendente responder e dar o mesmo tipo de retorno. Então, a estratégia para o cidadão conectado é estar presente em todos os lugares de forma intuitiva. Eu costumo dizer para o meu time que serviço digital bom é um serviço que não precisa de manual, é um serviço que não precisa de suporte. Ele tem que ser intuitivo para todos. Do outro lado, para os 30% que ainda não estão conectados, nós temos duas jornadas. Uma jornada é uma jornada de inclusão digital, de aumento de banda larga, aumento de capilaridade e acesso a esses brasileiros, muito concentrada no Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações. Perfeito. O outro lado é a gente perceber o seguinte, que o serviço digital é bom para todos, porque a nossa estratégia é uma estratégia de complementação de canais. Certo. Nós não somos substituindo, nós estamos fechando uma agência para abrir um canal digital. Nós estamos incluindo um canal digital. Então, quando o cidadão que precisa ir presencialmente por uma questão de orientação ou falta de acesso, ele for a uma agência do INSS ou outra agência do governo, 70% daquele público migrou para um canal digital. Então, ele não vai ter fila, ele vai ser muito melhor atendido, o atendente vai ter muito mais tempo e atenção para dedicar. Por isso que o serviço digital é bom para todos. É bom para o governo, porque ele é muito mais barato e muito mais eficiente para entregar. É bom para o cidadão incluído, que pode acessar 24 horas por dia de onde quiser. E é bom para o cidadão que não tem acesso à internet ou que optou pelo acesso presencial, porque as agências vão ser muito mais disponíveis e agradáveis para o seu atendimento.
Quero agradecer o Luiz Felipe Monteiro, que é secretário do Governo Digital do Ministério da Economia. Luiz, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Um bom trabalho para vocês por aí. Denise, obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada, secretário. Aros, obrigada. Nosso Carlos Aros, aliás, é o nosso repórter com passado de atleta, né, Carlos Aros?
Pois é, com passado de atleta. Estou sobrevivendo aqui à Covid-19. Graças a Deus, sem sintomas, bem acompanhado pelos médicos e por isso aqui confinado no meu pequeno paraíso nerd, trabalhando remotamente aqui até que seja liberado pelos médicos, que seja seguro para mim, para poder sair, e seguro também para as pessoas com quem eu convivo diariamente. Você é uma delas, Denise, para não colocar ninguém em risco. Estou por aqui, bem felizmente.
E o melhor que não passou para ninguém, né, Aros? Você estava trabalhando, foi ótimo isso daí, e ótimo que você não teve nenhum sintoma. Muito obrigada.
Graças
tchau, tchau.
Até mais,
beijo,
Denise.
Tchau. 15 horas e 21 minutos, e agora Marcelo Matos.
Olá, boa tarde, Denise, a você e aos ouvintes internautas da Jovem Pan. A Câmara de São Paulo começou a discutir um plano de retomada aqui na capital paulista. Nós conversamos com o presidente da Câmara, Eduardo Tuma.
O assunto da retomada econômica na cidade de São Paulo, a sua discussão é urgente, ela tem que se dar neste momento. Nós não podemos sair de uma crise de saúde e entrar numa maior recessão ou numa depressão econômica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o paulistano, e aí a responsabilidade da Câmara vai nesse sentido, deve ter um plano de ação, um programa da retomada, e é isso que esse projeto pretende. Com dois grandes critérios, ele quer fazer a reabertura do comércio de uma forma em geral. O primeiro critério é por região. A cidade de São Paulo tem a sua descentralização administrativa nas 32 subprefeituras. Elas já existem, essa estrutura já existe. Então, cada uma dessas subprefeituras, aliada à Secretaria de Saúde, que já faz a medição, já tem esses dados que constam no projeto de lei, ou seja, a evolução da doença, novos casos, aqueles que se curaram, se autoimunizaram. Então, primeiro o critério é o da região. O segundo critério, daí, utiliza esses dados para atribuir bandeiras e nas suas cores, uma amarela, laranja, vermelha e a bandeira preta. Cada uma dessas regiões, semanalmente, vai ter uma bandeira atribuída de acordo com esses dados. E, a partir daí, nós começamos a, gradualmente, ao longo de 3 semanas, reabrir todo o comércio.
Muito bem, Denise, ouvintes e internautas, ele garantiu que o plano começou a ser discutido nessa semana, será votado, mas tudo vai ser discutido também com a Prefeitura de São Paulo, sua análise para que haja a liberação, mas que é preciso já, desde já, uma discussão e também protocolos para uma reabertura da capital paulista. Até mais.
Essas foram as informações de Marcelo Matos. E agora, novidades em relação ao Enem. Tiago Muniz que traz pra gente. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. O Enem está adiado. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, acaba de divulgar nota confirmando que isso vai acontecer. Ontem, na rede social Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, já havia dito que poderia sugerir aos alunos inscritos no Enem uma consulta para que eles decidissem se esse adiamento ocorreria de 30 a 60 dias em relação à data original do exame. Agora, em nota enviada há pouco, o INEP diz o seguinte: atento às demandas da sociedade, às manifestações do poder legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o Ministério da Educação decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Segue a nota: para tanto, o INEP promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020 a ser realizada em junho por meio da página do participante. As inscrições para o exame seguem abertas até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, 22 de maio. Aí, portanto, a nota oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, conhecido por INEP, a entidade responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, que ao longo do tempo, né, Denise, se transformou no grande vestibular brasileiro. É um exame que inicialmente servia aí para verificar as habilidades, aferir como que estavam os alunos no ensino médio, como o próprio nome diz, só que com o tempo a prova passou aí a ser aceita como critério de entrada em muitas universidades públicas e particulares. Está adiado o Enem 2020.
A situação fica muito desequilibrada, mesmo para quem não tem condição de acesso à internet, condição de estudar de casa, é um desequilíbrio muito grande. A gente já sabe que tem esse desequilíbrio, mesmo quando a coisa está na normalidade, pela qualidade de ensino, a disparidade que nós temos no país. Então, está aí colocado adiado o Enem. Muito obrigada, Tiago.
Por nada, Denise.
15 horas e 26 minutos. E agora vamos às informações de Nicole Fusco.
Ao menos 44 operários da construção civil morreram em decorrência da Covid-19 na região metropolitana de São Paulo. 13 familiares desses profissionais também faleceram por causa da doença. Os dados foram divulgados nesta terça-feira em uma nota assinada por 5 sindicatos do setor. O texto diz que o levantamento foi feito informalmente e que não há evidências de que as mortes e os contágios registrados estejam diretamente ligados às atividades profissionais nas obras. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo, Antônio Souza Ramalho, afirmou que a entidade recomenda, além do uso de máscaras e de álcool gel, que os trabalhadores sejam testados.
A gente manter firme os testes, mantemos firmes na prevenção. E obras onde teve sintoma e foi testado positivo, que teste toda a obra, né? Obras onde estão 100%, que nós testamos lá, sei lá, alguns com sintoma e deram negativo, não tem razão.
Antônio Souza Ramalho disse ainda que o sindicato recomenda um rodízio entre os trabalhadores nas obras, para que não haja aglomeração.
Nós mudamos os horários, 7 horas, 7 e meia, 8 horas, assim também para ele criar um distanciamento ao tomar o café da manhã, almoçar no lanche da tarde e também nos vestuários, que é um lugar mais fechado, mais complicado.
Ideia parecida foi adotada pelo mestre de obras, Josino Alves, que tem 8 funcionários. Ele reduziu a jornada de trabalho para evitar que os operários ficassem muito tempo expostos.
A gente está tentando trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E todo mundo usa máscara, os EPIs para evitar, a gente está tomando as precauções devidas, entendeu?
Ainda na nota divulgada nesta terça-feira, os 5 sindicatos ligados à construção civil disseram que desde o início da pandemia foi instalado um comitê permanente para avaliar a saúde dos trabalhadores. Diz ainda que eles adotaram uma série de ações de conscientização para que nos canteiros de obras os trabalhadores tirem a temperatura, higienizem as mãos, usem as máscaras e evitem aglomerações na entrada, na saída e nas áreas de convivência.
Essas foram as informações de Nicole Fusco. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho mais informação para você. Vamos repercutir ainda a saída de Regina Duarte. Vamos falar da repercussão do protocolo para uso da cloroquina. Voltamos já já.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
15 horas e 32 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. E agora foi divulgado oficialmente pelo Ministério da Saúde o protocolo que libera no SUS o uso de cloroquina até em casos leves de Covid-19. Os estudos internacionais têm alertado para não comprovada eficácia do medicamento e alertado também para possíveis efeitos colaterais. E nós vamos falar mais sobre isso agora com a Tânia Vergara, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia do Rio de Janeiro. Doutora Tânia, boa tarde.
Boa tarde.
Doutora Tânia, eu queria saber como é que a senhora vê esse protocolo do Ministério da Saúde, o que pode mudar na prática com relação a isso?
Bom, a comunidade científica vê com preocupação, né? Porque nós não temos ainda comprovação científica e estudos desenhados para isso de que a cloroquina realmente altera o curso natural da doença. Então, não é que a gente seja contra testar medicações, mas medicações que estão sendo testadas precisam ser testadas em protocolos de pesquisa, até para a gente poder ter algum resultado. Quando tudo é feito sem protocolo de pesquisa, sem ter grupo controle, a gente não tem as respostas que a gente precisa ter. Então, a gente vê com muita preocupação as sociedades diretamente envolvidas nesse tratamento, a Sociedade de Infectologia, de Pneumo, de Terapia Intensiva, Academia Nacional de Medicina, os formadores de opinião, né, os acadêmicos, Fiocruz, as universidades, todas já se posicionaram claramente contra fazer cloroquina indiscriminadamente, principalmente em pacientes com sintomas leves, que 80% vão se curar sozinhos. Então, a gente não consegue entender por que, que sem um protocolo de pesquisa, a gente vai colocar o sujeito de pesquisa, porque, na verdade, ele está sendo tratado como um sujeito de pesquisa, mas, na verdade, ele não é, porque ele não vai gerar conhecimento, apenas no risco da medicação. Toda medicação tem um risco. Essa medicação ela é muito bem conhecida para tratamento de lúpus, de artrite reumatoide, de malária. Nessas doenças, a gente sabe como ela se comporta, sabe a dose, sabe os possíveis efeitos adversos e é feito tranquilamente. Mas não é o Covid-19. A gente não sabe ainda se isso vai ser eficaz para a Covid-19, então não que a gente não deva testar, mas é preciso fazer em protocolo de pesquisa.
Agora, doutora, em termos práticos, o que muda no procedimento? Porque a gente já tem relatos de vários médicos que acabaram utilizando a cloroquina no tratamento, inclusive médicos que ficaram doentes e também utilizaram a cloroquina. Já havia esse procedimento, como foi determinado agora pelo protocolo, que a pessoa assine um termo de consentimento, então a utilização tem de ser avisada ou o paciente ou então a família para ter esse termo de consentimento. Agora, como funciona na prática? Porque nem todos os casos que receberam a cloroquina estavam sob uma pesquisa.
Não, exatamente. Como funciona na prática, que esse termo de consentimento é só um termo que você assina dizendo que você autoriza que façam em você uma medicação que não tem estudos conclusivos dizendo que ela vai atuar de forma benéfica. Vocês devem ter o termo. E te colocando a pessoa os riscos que ela corre. Será essa pessoa, como leigo, e num momento de doença, capaz de ela mesma dizer se deve ou não se submeter a esse protocolo? Ela está aflita, ansiosa, né? Aí chega, isso dá, por outro lado, um respaldo para que aquele médico que acha que não é adequado receba do paciente a exigência de que ele quer fazer. Então, é super complicado você colocar isso, porque quando você tem um termo de consentimento livre esclarecido, que é feito em pesquisa clínica, esse termo é aprovado por um comitê de ética e pesquisa. A pesquisa com medicamento tem que ser aprovada na CONEP. Então, existem muitos atores envolvidos. Não é só o médico e o paciente.
E eu queria fazer uma observação que o novo protocolo que foi divulgado pelo Ministério da Saúde não traz assinatura de nenhuma autoridade. Por meio de uma nota, a pasta explicou apenas que por ser uma publicação com orientações de várias áreas do Ministério da Saúde, assim como outros documentos, não há necessidade de assinatura. E o presidente Bolsonaro, que é o maior defensor do uso da cloroquina, afirmou que não... Ainda não existe comprovação científica, contudo estamos em guerra. Pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado. Agora, doutora Tânia, na prática os médicos estão tentando tudo possível, inclusive o uso da cloroquina, não é?
Olha, os médicos estão fazendo tudo que podem. Em termos de pesquisa clínica, também estão fazendo cloroquina. Então, isso não é essa afirmativa não é verdadeira. Eu não sei se foi ele que falou, porque eu não assisti. Mas, na verdade, não é o que está ocorrendo. Os médicos fazem tudo que podem fazer, inclusive cloroquina, e espero que a maioria em protocolos de pesquisa. Porque se não fizermos assim, não teremos respostas. Então, vai ser assim, se um indivíduo melhorou por causa da cloroquina, embora ele tenha 80% de chance de melhorar sozinho. Se o indivíduo não melhorou porque a doença é uma doença grave e... pode evoluir para a morte. Quem que se beneficiou com isso? Eu enxergo assim. É assim que a comunidade científica está enxergando.
Agora, doutora Tânia, a Covid-19, ela tem provocado várias reações nos organismos, nem todos têm uma reação igual, tem problemas pulmonares, tem problemas de dores, tem várias reações, inclusive de pele, a gente já falou aqui até de problemas neurológicos que têm sido detectados, perda de paladar, com base nessas reações do organismo que se escolhe a medicação?
Não, as medicações são escolhidas por plausibilidade. Então, assim, você se aquela medicação mostrou em algum momento um efeito contra o vírus tal. Aí você vai lá, testa in vitro, que é em cultura, né? Não é no ser humano. Ou você fala, bom, ela agiu ali, então pode ser que ela aja aqui também. E pode ser, não vai agir. O fato de ter agido in vitro não quer dizer que ela vai agir em vivo. Porque você não sabe se no organismo, com as reações que ele vai ter, se ela vai conseguir agir e que dose vai ser eficaz. A dose pode ser tão alta que pode ser muito tóxica, por exemplo. Covid atinge todas as regiões que tem os receptores onde ele pode se ligar, desde o nariz, na árvore respiratória toda, desde o nariz, os pulmões, os brônquios, a traqueia, a faringe, a laringe, o coração, o cérebro, o tubo digestivo. Então, assim, são muitas variáveis. A gente tem que fazer assim, a gente não é ir à guerra e não tentar, mas você mandar um soldado com uma granada na mão, no meio de um batalhão cheio de metralhador e um monte de granada, provavelmente esse soldado vai morrer. E vai morrer por quê? Porque estava na guerra? Provavelmente não, né? Provavelmente o comando não foi adequado.
Bom, é isso. Agora tem esse protocolo, mas a decisão é final do médico e tem que ter autorização do paciente. É isso, né, doutora?
É assim, o fato de existir um ministério, mas existe um ministério que no momento está sem ministro. Então, eu entendo que a autoridade ministerial seja o ministro. Então, um documento é emitido pelo ministério sem que a autoridade máxima do ministério exista. Eu não consigo compreender isso, talvez seja ignorância política, talvez.
Foi uma decisão política mesmo a inclusão do protocolo, como a senhora disse, não tem comprovação científica ainda para o uso da cloroquina, e nós temos inclusive o ministro das Ciências anunciando aí exames com outro medicamento que também tem sido utilizado, se tentando verificar a eficácia. A gente vê essa divisão dentro do próprio governo, o ministro Pontes em duas ocasiões já falou sobre isso, anunciou que está fazendo esses estudos e ele mantém uma outra postura, né?
Existem vários medicamentos em estudo, vários, que eu não vou nomear aqui, porque cada vez que você nomeia um, as pessoas vão na farmácia e compram, e pensam que podem tomar sozinho. A minha mensagem aqui é o seguinte: essa doença, ela só está entre nós há 5 meses. Então, aquele que diz que sabe muito sobre ela, deve estar precisando ler mais um pouco, porque, na verdade, tudo que a gente sabe é que nada a gente sabe. Então, o que a gente pode dizer hoje é que ela tem uma liberação de citocinas sem precedentes. Nós não conhecemos outra doença que libere tanta citocina quanto essa, principalmente a IL-6. Então, como será que o medicamento vai agir num organismo que esteja total... O organismo não está normal, ele está reagindo totalmente diferente. Como será que vai reagir? É para isso que serve pesquisa clínica. Não é que o sujeito de pesquisa clínica não esteja sujeito a ter os efeitos adversos, a ter o desfecho morte. Ele está. A diferença é que ele sabe, que é um comitê de ética em pesquisa sabe, que é apresentado a ele ou ao seu representante legal todo o risco que ele corre e o provável benefício, dentro de um contexto que não é só um acordo entre o médico e o paciente. É um contexto que exige as regras internacionais de pesquisa com seres humanos. É isso. A gente não está sendo contra nada. A gente está apenas querendo que seja feito direito.
Perfeito, nós conversamos aqui com Tânia Vergara, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia do Rio de Janeiro. Doutora Tânia, muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde.
Boa tarde, obrigada.
E a inadimplência das famílias brasileiras atingiu em maio o maior percentual para um mês, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio. Foi o pior desempenho desde janeiro de 2010. O índice atingiu 10,6% contra 9,9% em abril, indicando um aumento no total de famílias que declaram não ter condições de pagar as contas ou dívidas em atraso. O resultado foi registrado em meio a todas as restrições de renda decorrentes da pandemia de coronavírus. Já falamos de aumento do desemprego, daqueles acordos para redução da renda, os informais que perderam rendimento, milhões que estão tendo de recorrer àquele auxílio emergencial do governo, e o total de famílias que se declararam muito endividadas também aumentou em maio, chegando a 16% e atingindo o maior percentual desde setembro de 2011, quando o indicador estava em 16,3%. De acordo com a pesquisa, porém, o número de famílias com dívidas em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro recuou ligeiramente, passando de 66,6% em abril, foi o maior patamar da história, para 66,5% em este mês. É uma variação muito pequena, né? Em maio do ano passado, estava em 63,4%. 15h45, agora a participação de Levi Guimarães.
O Congresso avança na direção de adiar as eleições municipais deste ano. O entendimento é que a pandemia de Covid-19 dificulta tanto as campanhas eleitorais como a realização da votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com o ministro Luiz Roberto Barroso, que no fim do mês toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele também conversou com o presidente do STF, Dias Toffoli. Alcolumbre disse que a criação de uma proposta vai ser discutida.
A gente vai constituir, na verdade, não sei se um grupo de trabalho ou uma comissão especial, formada por deputados e senadores. Isso também foi levantado nessas conversas que a gente tratou sobre esse assunto, com a participação, naturalmente, do TSE, fundamental.
Para que a data da eleição mude, é preciso aprovar uma proposta de emenda à Constituição com o apoio de 3/5 dos deputados e dos senadores. Os partidos já são favoráveis à mudança, que encontra quase unanimidade dentro das bancadas. No momento, o primeiro turno está previsto para 4 de outubro e o segundo para o dia 25, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Mas, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, isso não vai alterar os mandatos de prefeitos e vereadores que terminam no fim do ano.
Isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato.
Aqui na Câmara foi aprovado um projeto que obriga o uso de máscaras de proteção em todo o território nacional. A proposta vale para espaços públicos e privados acessíveis ao público, vias e transporte coletivo, sendo aplicada enquanto durar o estado de emergência em saúde pública devido ao coronavírus. Quem não usar pode ser multado em valor definido pelos governos estaduais e municipais. O projeto ainda precisa passar pelo Senado. De Brasília, Levi Guimarães.
O Senado tem trabalhado aí nos efeitos da pandemia em relação aos prazos, tem essa possibilidade das eleições, porque o cronograma todo foi atropelado, a divulgação dos nomes, quem pode se candidatar, as campanhas e tudo mais. E já houve também a aprovação daquela prorrogação de contratos, por exemplo, de não se poder ter ação de despejo de pessoas que ficaram inadimplentes neste período também. Enfim, se tenta adequar todo o cronograma do país, a realidade imposta pela pandemia. Inclusive, já foi confirmado hoje pelo Ministério da Educação o adiamento do Enem deste ano, exatamente por isso, pela dificuldade de acesso ao ensino, na normalidade do preparo por parte de boa parcela da população estudantil aqui do país. São 15 horas e 48 minutos e nós estamos em contato agora com o Sérgio Saleitão, que é secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e vendo.
Pois é, hoje nós tivemos o desfecho que já era mais ou menos esperado, que é a saída de Regina Duarte da Secretaria da Cultura. Já tivemos vários secretários de cultura, muita mudança na pasta e no momento em que o setor enfrenta muita dificuldade. Nós temos falado aqui do desemprego do setor, mas como é que, na sua avaliação como secretário, como é que viu essa curta gestão de Regina Duarte? Aliás, como é que vê todos os procedimentos do governo para a área?
Bom, o governo federal passa a todos a impressão de que não sabe o que fazer na área da cultura. O presidente não tem familiaridade com essa área, com este setor, tem atuado ele e o seu governo de maneira muito errática, o que é algo trágico para a cultura brasileira e para o próprio país, considerando a relevância social e econômica das atividades culturais e artísticas e também a relevância da estrutura pública de cultura, das instituições e dos programas federais que nós temos no nosso país relacionados a esta área. Ainda mais agora, com esse contexto adverso da pandemia, em que as atividades culturais e criativas foram as primeiras a serem impactadas e hoje o setor se encontra virtualmente paralisado, né? O que é um problema econômico e também social gravíssimo.
Agora, como é que o Estado de São Paulo está lidando com essa situação em relação à cultura, principalmente as demissões, mas a produção cultural ficou toda travada, né?
Sem dúvida. O governo federal tem, com essas trocas todas de secretários, todas essas confusões, até agora, quer dizer, nós temos aí um ano e cinco meses de gestão e jamais se colocou um projeto consistente para a área cultural. Nós temos no ambiente federal uma série de instituições importantíssimas, como o IFAM, como o IBRAM, que não estão funcionando direito, são dezenas de museus, por exemplo, e nós temos muitos recursos parados nessa área, o que é algo ainda mais terrível, considerando a pandemia. Nós temos 860 milhões de reais parados no Fundo Nacional de Cultura, temos 2 bilhões e 100 milhões de reais parados no Fundo Setorial do Audiovisual. São recursos que poderiam ser injetados nas atividades culturais e criativas de forma rigorosa e responsável, com o intuito de ter um impacto anticíclico, né? Atuar para a geração de renda e de emprego no momento tão adverso. Nós aqui em São Paulo estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, temos clareza do impacto devastador da crise gerada pela pandemia do coronavírus no setor cultural e criativo. Lançamos linhas de crédito para empresas do setor. Estamos atuando também pensando na questão da vulnerabilidade social. Fizemos, por exemplo, na semana passada, a distribuição de 1.334 cestas do programa Alimento Solidário para famílias circenses. Estamos preparando o lançamento dos programas Juntos pela Cultura e PROAC. Enfim, nós aqui estamos fazendo o possível para mitigar o impacto da crise gerada pela pandemia no setor cultural e criativo, reconhecendo a importância, Denise, capital que este setor tem para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.
Agora, para fecharmos aí, se especula muito com a possibilidade de o ator Mário Frias assumir a secretaria no lugar de Regina Duarte, não é? Eu queria saber como é que você vê essa possibilidade, se altera um pouco as expectativas em relação à Secretaria da Cultura e Regina Duarte na Cinemateca.
Denise, eu sempre torço pelo melhor. Nós vivemos aqui agora e queremos que o governo federal funcione, queremos que o poder público atue de forma efetiva e responsável. Então, enfim, torcerei para que Regina Duarte, pessoa pela qual eu tenho um grande respeito e admiração, faça uma boa gestão na Cinemateca. A Cinemateca está precisando disso, porque é uma instituição que foi negligenciada neste o período do governo do presidente Jair Bolsonaro, e eu espero que o novo secretário consiga fazer a máquina funcionar, né? Nós temos, como eu disse, muitas instituições culturais de alta relevância no governo federal, temos programas importantíssimos que precisam funcionar. Nós aqui, por exemplo, temos um convênio com o governo federal nessa área da cultura, para pontos de cultura, fomento a pontos de cultura, onde nós temos 4 milhões de reais. Eu estou, desde janeiro de 2019, tentando fazer com que o governo federal libere esses recursos para que nós possamos fazer uma chamada pública e botar esses recursos na rua, né? E, infelizmente, não consigo ter uma resposta, é apenas um pequeno exemplo. Isso se dá porque a máquina está paralisada, quer dizer, o governo federal está, desde o início de 2019, paralisado na área cultural.
Foram sucessivas mudanças mesmo na Secretaria da Cultura. Isso sempre acaba desarranjando todas as estratégias que estavam estabelecidas. Mas eu agradeço muito a sua participação aqui, Sérgio Saleitão, as suas informações. Sérgio, que é secretário da Cultura do Estado de São Paulo, uma boa tarde para você.
Muito obrigado, Denise, pela oportunidade. Vamos torcer por dias melhores para a nossa cultura. Obrigado.
Com certeza. Obrigada. E vamos falar agora da preocupação no litoral, preocupação com o avanço da doença, alertas inclusive do governo do estado quanto à possibilidade de um pico aí de doenças de contaminação nos próximos dias. E agora tem o feriadão, que pode dar mais dor de cabeça para a região. E nós estamos em contato agora com o Felipe Augusto, que é prefeito de São Sebastião. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, nós temos informações que algumas cidades estavam até fazendo barreiras para evitar um fluxo maior de turistas. São Paulo adotou essa estratégia do feriadão para tentar estimular o isolamento social, mas muita gente acaba aproveitando para viajar. Eu queria saber como é que é a situação, qual a sua preocupação em relação a isso.
Olha, Denise, nós temos aí 63 dias de isolamento total aqui na cidade de São Sebastião. Aliás, temos a melhor taxa de isolamento do estado de São Paulo. Ou seja, a população se conscientizou da importância de ficar em casa. Só que nós estamos enfrentando sucessivos feriados com um tempo muito bom, sol, praia, que são momentos extremamente convidativos ao cidadão. Com esse mega feriado, que não estava na nossa programação e fomos pegos de surpresa, nós fomos aí acometidos por uma visitação em massa que começou ontem à noite e que deve chegar a pelo menos 50 mil pessoas no decorrer desse mega feriadão. A cidade de São Sebastião já tem 90 mil pessoas, que são os moradores, são os locais. Temos aí cerca de 50 mil pessoas que estão nas suas casas de veraneio e trouxeram para cá o home office. E agora, com esse mega feriadão, nós vamos chegar aí a quase o total de 200 mil pessoas. Então, nós estamos falando de uma super aglomeração de pessoas aqui na nossa cidade que não tem estrutura de saúde para tudo isso. A prefeitura, então, tomou uma série de iniciativas e, desde essa madrugada, nós estamos realizando as barreiras sanitárias, que consistem na parada e fiscalização de todos os veículos que chegam ao nosso município, são abordados pelos guardas civis municipais, é feita uma inspeção, né, pela vigilância epidemiológica para saber o destino, a origem, e os nossos técnicos de saúde fazem a aferição da temperatura corporal de cada um dos passageiros desse veículo. Um agente da Secretaria de Serviços Públicos faz a desinfecção do veículo aplicando soluções desinfetantes. E aí, caso tenha um passageiro em estado febril, ele é automaticamente encaminhado para a unidade de enfrentamento ao Covid-19. Esse momento é um momento de ficar em casa. Todos os turistas são muito bem-vindos, são todos muito bem-vindos aqui, mas, por enquanto, a gente continua recomendando que fiquem em suas casas. Não é o momento de visitar o litoral norte, não é o momento de visitar São Sebastião no meio dessa pandemia. As ações continuam também no fechamento das praias. Então, nós estamos tomando uma série de medidas para conter o turismo, pois nós não podemos ter aglomerações aqui.
Bom, quem for, então, para a cidade não vai poder frequentar as praias. Eu queria até observar que houve uma manifestação da população de Juqueí. Quem está nos acompanhando por imagens pode ver essa manifestação. A preocupação é exatamente o que o senhor estava colocando aí, prefeito, essa preocupação com o fluxo de turistas. E quem está disposto a viajar num feriadão, que é para estimular isolamento social, é porque não está aderindo mesmo ao isolamento social, né?
Exato, nós temos aí essa manifestação que foi a construção de uma série de covas, foram fincadas as cruzes para simbolizar a morte do coronavírus. Nós temos também a manifestação que aconteceu ontem no acesso à cidade, no bairro de Juqueí. Temos bairros que chamam a atenção, que despertam a vontade das pessoas visitarem, como o bairro de Maresias, o bairro da Baleia, o bairro da Barra do Saí, bairro de Barra Duna, entre outros. Mas temos aí uma preocupação. A cidade não tem condições de receber essas pessoas, essa aglomeração de pessoas. E todos os feriados, Denise, que nós tivemos ao longo desses 63 dias de pandemia, esse momento em que foi declarado estado de calamidade pública, nós temos um dado técnico que impressiona. Pega o feriado, conta 7 dias, aumenta 30% o número de casos. Conta o próximo feriado, 7 dias, mais 30%. Portanto, essa curva exponencial que nós vamos anotando no aumento de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus aqui em São Sebastião é uma preocupação enorme. Com esse mega feriado, nós teremos, no mínimo, um incremento de 30% de casos confirmados na nossa cidade. E olha que nós temos a maior testagem proporcional do Brasil. Quase 10% da população já foi testada. Então, nós estamos acompanhando com muito cuidado técnico esse crescimento do coronavírus e estamos fazendo esse apelo ao cidadão. Não visite o litoral norte nesse momento, não visite a cidade de São Sebastião. Fique na sua casa e ajude a conter o coronavírus, que é uma doença que até agora não tem remédio.
Eu agradeço muito o prefeito Felipe Augusto, que é prefeito da cidade de São Sebastião, no litoral aqui de São Paulo, uma região das mais procuradas pela questão turística, pedindo para a população não ir para o litoral para evitar a repetição desses eventos aí de aumento da contaminação, como ocorreu em feriados anteriores. Prefeito, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.